Então estejamos abrindo nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, até o versículo 10. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sou, Jesus afirma, a videira verdadeira. Quando Jesus usa esta expressão, eu sou, ele está indicando uma condição de vida e um princípio de autoridade que regulam a nossa conduta no reino de Deus. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Quando ele afirma eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo então que existem videiras falsas. A videira falsa, qual seria? A nação de Israel vinha sendo a videira predileta de Deus através dos séculos. Mas de repente começou a produzir fruto mau. Foi necessário que Deus mandasse a videira verdadeira. Israel como nação, nós vemos isso em Isaías 5, 1 a 7. Deus fala assim através da boca do profeta Isaías: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Então, Jesus vem diante da videira Israel nação, já produzindo fruto mau, a videira falsa, e diz: eu sou a videira verdadeira. Mas tem uma outra videira, a videira da terra, Apocalipse 14, 17 a 20. A videira da terra, que é falsa, é formada por todos os incrédulos, as pessoas que não creem em Deus e até zombam de Deus. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A videira da terra. Esta é uma cena apocalíptica do fim dos tempos, onde restarão apenas os incrédulos, e virá a grande ira de Deus sobre os incrédulos. Será a ceifa desta videira falsa. Mas, glórias a Deus, que temos a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, que sustenta a todo crente verdadeiro aqui na terra e para a eternidade. Jesus, a videira verdadeira. No versículo 5 de João capítulo 15 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos então, irmãos, a videira verdadeira, o Senhor Jesus. Israel entendia muito bem o que Jesus falava. Em Israel, um dos setores fortes da economia era a produção através de videiras. O viticultor tinha uma função muito importante na economia. O templo de Herodes, o templo onde Jesus pregava, ele era ornamentado com uma grande videira de ouro, uma lindíssima videira de ouro, onde todos poderiam observá-la. Só que ela era falsa. Mesmo sendo linda, não podia produzir vida. Não tinha vida em si mesma. Por isso Jesus, pregando ali na frente daquele ornamento, e falando de uma coisa que todo mundo compreendia, ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. Meus irmãos, a videira verdadeira, somente ela é produtiva, leva os ramos a produzir em fruto. A videira falsa, ela pode ser muito bonita, mas ela não tem vida em si mesmo e não é produtiva. E nós vivemos tempos, irmãos, onde a videira falsa se manifesta, querendo nos enganar, querendo nos conduzir a uma falsa vida, a uma falsa produtividade. Nós só estaremos sendo produtivos, produzindo frutos que agradem a Deus, se formos os ramos muito ligados à videira verdadeira, o Senhor Jesus. A videira falsa, ela engana e produz morte. A videira verdadeira é um canal de vida, mas a videira falsa é um canal de morte. Por isso que Jesus afirma: eu sou a videira e vós os ramos. A videira, meus irmãos, ela produz o suco tão apreciado hoje, o vinho tão apreciado naqueles tempos. Mas a videira verdadeira, ela precisa passar por cuidado. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E Deus se manifesta através dos tempos dizendo: eu sou o agricultor. Mesmo na vida do Senhor Jesus, O nosso Pai Celestial é o agricultor, ele que plantou Jesus na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que plantou o seu Filho aqui na terra, para que quando nós cremos nele, o que acontece? Não morremos, não perecemos, mas temos a vida aqui na terra e a vida eterna. Mas nós precisamos passar pelas mãos do agricultor, do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos isto nos versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Glórias a Deus, meus irmãos. Jeremias 2:21, Deus se manifesta como o agricultor. Deus mesmo disse assim: eu mesmo te plantei como vida excelente, da semente mais pura, pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vida brava. Deus está questionando Israel como agricultor. Ele plantou com maior cuidado, cultivou e, surpresa, produziu fruto bravo. Aí o agricultor passa a cuidar da videira verdadeira, o seu próprio filho, e de nós, os discípulos de Jesus, os ramos. O agricultor, ele tem a tarefa de plantar a videira, de podar, de cuidar nas diversas estações do ano, para que ela vá produzindo e seja cada vez mais produtiva. Para produzir mais fruto, ele poda. E quanto mais o ramo vai se fortalecendo ali, ligado à videira, ele mais cuida e produz mais ainda. O agricultor, meus irmãos, ele quer ver o ramo bem ligado à videira, ao tronco. E aquele ramo que está bem ligado, fortalecido, ele poda. Se há alguma parte seca, ele vai lá e tira, para não desenvolver fungos, para não desenvolver parasitas. O agricultor olha para o ramo. Eu já fiz isso, exige muito cuidado. Nascem muitos cachinhos de uva, e o agricultor precisa eliminar certos cachinhos de uva. A responsabilidade é grande, porque se a videira for mal podada, pode condenar toda uma safra. Então, nós temos o mais excelente dos agricultores, o próprio Deus, cuidando do seu filho como nosso mestre e cuidando a cada um de nós como ramos ligados ao Mestre Jesus, cada um de nós discípulos do seu filho Jesus. A videira e seus ramos, meus irmãos. Nós precisamos observar esse trato de Deus. É tão interessante a questão de podar a árvore frutífera. A maioria de nós conhecemos como é. Alguns até cultivam alguma árvore frutífera ou já cultivaram. É uma responsabilidade única do agricultor, do proprietário. Um especialista em cuidar de videira, ele exige dele um preparo que dura mais ou menos o equivalente a um curso superior, até que ele seja exímio em podar a videira, para não causar danos à videira. É uma responsabilidade muito grande nas grandes plantações para produzir uva. É a responsabilidade do agricultor, o podador. Então vejo bem o cuidado que Deus tem conosco. Se para cuidar da videira, do parreiral, exige tanto preparo assim, imagine Deus para cuidar das nossas vidas. O zelo que Ele não tem. E Ele está cuidando da sua videira e dos seus ramos já há 2000 anos. já está próximo do fim dos tempos. Agora nós precisamos ser atentos a tudo o que o agricultor faz, a seus movimentos na nossa vida. Será que nós temos notado o agricultor podando aquilo que é improdutivo na nossa vida? Podar algo que parece bom, mas não é bom, somente o Senhor. E Ele sabe aquele cacho que vai ser prejudicial no ramo. Ele sabe o momento de cortar aquele cacho, que é um cacho falso. E daí abre espaço para aqueles cachos saudáveis, que darão uvas saudáveis. No momento dessa poda de partes vivas, dói. Se as plantas falassem, se a videira falasse, com certeza nós ouvimos um ai ou um ui naquele momento que passamos a tesoura. E quando Deus poda alguma coisa em nós, será que nós estamos atentos a esse cuidado de Deus para dizer: ai Deus, doeu, mas que bom que o Senhor está cuidando de mim, que bom que você está tratando de mim? Meus irmãos, nós precisamos permitir, como nós somos ramos vivos, com livre arbítrio, nós precisamos permitir que o Senhor pode. Precisamos dizer: eu sou ramo, eu aceito a condição de ser ramo, de ser parte da videira verdadeira. Jesus mesmo disse que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ele é o esposo, a igreja é a esposa. Existe um vínculo muito forte. Nós precisamos aceitar essa condição. É o livre-arbítrio. O Senhor só vai cuidar de cada um de nós para sermos produtivos se nós aceitarmos, se nós desejarmos o Senhor podando tudo aquilo que não presta, limpando tudo aquilo que não presta. E esta limpeza vem pela comunhão com a palavra de Deus, pela comunhão santa, pela comunhão da Santa Igreja do Senhor. A palavra diz no versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimam. É uma escolha: permanecer ou não permanecer, ser podado ou não ser podado. Quantas pessoas já passaram aqui pela nossa comunidade e hoje não estão em igreja nenhuma? Foi uma escolha de não receber o tratamento de Deus. Nós estamos aqui porque escolhemos receber o tratamento de Deus como nosso agricultor, como aquele que cuida de nós, ramos da videira verdadeira. Aqueles que não permanecem na igreja são ramos que estão secando ou já estão secos. E o destino do ramo que não permanece na videira verdadeira é ser lançado no fogo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queima. Meus irmãos, o agricultor é o nosso maravilhoso Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus fala conosco. Ele mostra pela comunhão, pela palavra, através da oração, através de muitas maneiras, aquilo que é prejudicial à nossa vida frutífera. Nós precisamos nos sujeitar a esta perfeição de Deus. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Ele sempre comunicou isso ao seu povo e continua comunicando hoje isso a nós, seu povo. Nós precisamos aceitar a perfeição de Deus. E assim nós estaremos frutificando. Ser perfeito não quer dizer que nunca pecaremos. Ser perfeito quer dizer que somos pecadores. E se pecarmos, o Espírito Santo mostrará que o pecado é algo que precisa ser eliminado. E nós nos arrependeremos e pediremos perdão a Deus. E voltaremos a ser frutíferos. Irmãos, nós precisamos seguir o exemplo da videira.
a videira, ela fica ali rendida ao agricultor. Você já viu alguma vez uma árvore frutífera, ao ser podada, ela fugir do agricultor? Dizer, não, não quero ser podada? Não, ela fica pacífica, ela se rende ao agricultor. Nós precisamos, como ramos da videira verdadeira, nos rendermos ao agricultor. Deixar que o agricultor venha e pode. Mesmo que doa. Mesmo que nós achemos que aquilo vai ser uma luta. Mas ele nos capacita a vencermos qualquer luta. Porque nós estamos ligados à videira verdadeira. E a videira verdadeira lança raízes profundas para nos sustentar com águas refrescantes, busca alimento em águas cristalinas. O Senhor Jesus, ele coloca em nós o rio da vida. O Senhor Jesus mesmo disse que aquele que crer fluirá do seu interior rios de água viva. E nós temos isso em Jesus, o rio da vida. Mas nós precisamos estar bem ligadinhos na videira, como ramos, dependentes, sujeitos a toda a ação do agricultor, toda a obra de Deus, toda a obra do Espírito Santo nos tratando. Precisa haver uma sujeição, uma submissão, precisa haver obediência. E aí nós nos tornaremos cada vez mais produtivos, cada vez mais agradáveis a Deus. Deus se agrada de nós e nós nos agradamos de Deus. É uma alegria completa. E assim nós vivemos uma vida feliz. Os crentes, em geral, são pessoas sorridentes. O crente que está de bem, como ramo, bem ligado à videira, é sorridente. Porque mesmo enfrentando lutas, sabe que Deus está cuidando, Deus está sustentando, Deus está tratando. Isto é maravilhoso. Nós temos a certeza desse grande amor de Deus para conosco. Você tem percebido Deus cuidar de você? Você tem percebido Deus podando ali com a sua tesourinha no dia a dia? Glória a Deus. Precisamos estar atentos. E quando não percebemos que tem alguma coisa errada e não percebemos a ação de Deus, é porque nós estamos escolhendo o caminho errado. Devemos colocar o joelho no chão e dizer, Deus, por favor, pode, corte, arranque fora aquilo que não presta. Más condutas, maus comportamentos, maus hábitos, que são contrários à palavra de Deus, nós precisamos deixar que Deus arranque tudo para a nossa alegria e para a glória de Deus. Então, Jesus se apresenta como, eu sou a videira verdadeira. Deus se apresenta como, eu sou o agricultor, o viticultor. E nós dizemos, eu sou o ramo. Eu sou o ramo. O ramo sem tronco é inútil, é imprestável, serve apenas para ser queimado, lançado fora. O ramo não tem vida própria. Sua fonte de vida está unicamente na videira. Por isso que Jesus fala, usa muitas vezes a palavra, somente em João 15, a palavra permanecer. Nós precisamos permanecer em Jesus para termos vida. Porque não há vida em nós se não estivermos ligados ao Senhor Jesus. Os ramos e a videira, então, devem ser muito íntimos. Há uma mistura. A mesma seiva que corre na videira passa a correr em nós. Cristo em nós e nós em Cristo. E tudo guiado pelo poder do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, meus irmãos. O ramo só será produtivo se permanecer. E permanecer bem ligado, não é mais ou menos ligado. Ramo só preso por uma casquinha na videira, ele vai morrer do mesmo jeito. Pode ficar vivo por um tempinho, mas não vai produzir. Assim é a nossa vida com Deus. Não tem como ficarmos meio crentes e meio do mundo. Precisamos ser do Senhor Jesus. Precisamos ser ramos da videira verdadeira. Quando nós permanecemos assim, bem ligadinhos no Senhor Jesus, o que que acontece? Nós damos liberdade ao Espírito Santo para Ele moldar a nossa vida. E quanto mais íntimos de Jesus, mais parecidos com Jesus nós vamos ficando. Vocês podem ver que a comunidade, pela comunhão que tem com a palavra, o modo de falar, o modo de se comunicar, as expressões ficam todas meio parecidas. Nós tomamos a forma do meio em que vivemos. Se nós vivemos intimamente ligados com o Senhor Jesus, na comunhão santa da igreja, nós ficamos todos muito parecidos. Ficamos todos cheios de vida, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus e frutíferos. Crente frutífero é pessoa que vai bem por onde anda e em tudo que faz. Sempre exala o perfume de Cristo, sempre manifesta a glória de Deus. E isso é para nós. Existe alguma fórmula para esta vida bem-sucedida? Existe. Apenas ser ramo da videira verdadeira. Apenas permanecer muito ligadinho na videira verdadeira. Que fórmula maravilhosa. E fácil, e prática. Nós precisamos, então, de comunhão. Comunhão, 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 comunhão. Um caminhão de comunhão. E assim nós estaremos cada vez mais firmes na palavra de Deus, no amor de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Muita comunhão. É o princípio básico. E aí toda a vitalidade da videira verdadeira, toda a vitalidade do Senhor Jesus se manifesta em nós e através de nós. Aí o fato de Jesus dizer que se nós permanecermos, nós seremos ramos frutíferos. E daremos muito fruto. Ele afirma que sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer. E nada podemos fazer mesmo sem Jesus. Um triste engano. Quem diz da boca para fora, eu sou crente, mas não segue o que Jesus manda. Um triste engano quem diz, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas não segue o que o Senhor Jesus manda. Não segue o que a palavra de Deus manda. Eu estou sendo verdadeiramente um ramo ligado ao Senhor Jesus, a videira verdadeira? Eu preciso tirar, se houver dúvida, eu preciso tirar essa dúvida. Preciso ter perfeita convicção de que sou um ramo bem ligadinho à videira verdadeira. E como tiramos essa dúvida? Oração, leitura da Bíblia, comunhão, compartilhar da palavra. O fato de estarmos aqui agora já é um aspecto de que somos ramos da videira verdadeira. Porque nós estamos todos aqui dependentes da palavra que procede da boca de Deus. Estamos aqui totalmente dependentes do poder do Espírito Santo. Estamos totalmente dependentes da revitalização que vem de Deus, do renovo que vem de Deus. O crente só será de fato frutífero, meus irmãos, se tiver prazer nas coisas de Deus. Prazer. Aí Deus também terá prazer na vida do crente. A vida cristã é uma simbiose. Simbiose é a mistura de duas espécies. Na verdade, quando diz que nós somos ramos da videira verdadeira, está falando desta simbiose. Nós, enxertados pelo amor de Deus no seu Filho Jesus. E assim recebemos vida e vida abundante, vida poderosa, por causa do grande amor de Deus, por causa do grande cuidado de Deus para conosco. Os ramos, meus irmãos, precisam sempre estarem debaixo dos olhos do agricultor. Eu já podei árvores, ainda podo às vezes alguma árvore frutífera, mexo com alguma planta. Eu preciso estar atento porque senão vai haver atrofia, senão vai haver falha na produção do fruto ou no florescimento. Deus está atento, cheio de cuidados para conosco. Mas nós não somos plantas, nós temos o livre-arbítrio. Eu tenho colocado a minha vontade, a disposição do meu coração debaixo da vontade de Deus, o agricultor? Podemos concluir, irmãos, com os versículos 6 a 10 do capítulo 15. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu o apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes. E se guardardes assim, como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus está dizendo, eu peço que vocês façam, eu exijo que vocês façam, porque eu faço assim. Permanecer é vital. Permanecer é a essência da vida cristã. Permanecer é a essência para uma vida frutífera. Nós não temos como produzir no reino de Deus se não permanecermos no Senhor Jesus. Ele veio como nosso mestre, como nosso redentor e salvador, para nos conduzir nessa vida frutífera, cheia de vida. Meus irmãos, o maior presente é permanecermos em Jesus e Jesus em nós. Mas, ao contrário, o maior castigo é optarmos pela ausência de Jesus na vida. O maior castigo é aquela pessoa que opta pela ausência de Jesus na sua vida, ou seja, escolhe não obedecer aos mandamentos. Tudo passa pelo livre-arbítrio. Eu peço a Deus que todos nós aqui estejamos buscando a vida frutífera, como ramos que permanecem no Senhor Jesus, a videira verdadeira, como ramos vivos, como ramos que têm livre-arbítrio e escolhem andar na graça e na salvação do Senhor Jesus. Glórias a Deus pela família abençoada. Glórias a Deus porque vocês escolheram estar aqui pacificamente, se expondo à palavra de Deus, para serem tratados como ramos na família de Deus. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus.